no Zoom das Manhãs 360, Judito França e Paulo Ferreira, vamos olhar para o número de crimes por homicídio que disparou nos Estados Unidos da América e damos um salto à Espanha para perceber como é que o país lida com o passado da ditadura franquista.
É isso mesmo. A Espanha continua então às voltas com o seu passado e com as memórias e o legado de Francisco Franco, o ditador que esteve no poder em grande parte do século passado. Ele governou, liderou, chefiou o governo autoritário entre 1938 e 73. E quase um ano depois da exumação do corpo de Franco, que levantou na altura grande polémica e debate em Espanha, o governo espanhol aprovou então uma proposta de lei da memória que vai de facto revisitar este passado franquista e tentar apurar violações de direitos humanos que ainda não sejam conhecidas e tentar fazer a justiça quando tal for possível. O diploma foi aprovado pelo executivo de Pedro Sánchez ontem e pretende então dar resposta a todos os que defendem que estes assuntos não foram devidamente tratados quando se fez a transição para a democracia em 75. A nova lei prevê, por exemplo, a nomeação de um investigador especial que vai avaliar os abusos de direitos humanos durante a Guerra Civil Espanhola, que se desenrolou entre 1936 e 39 e que depois abriu caminho à ditadura que se lhe seguiu.
Vai também promover a identificação de dezenas de milhares de vítimas do franquismo, cujos corpos continuam em valas comuns. Deverá ser criada uma base de dados de ADN que permita chegar a essa identificação, que não será fácil.
É, e aqui nesta matéria, especialistas que são citados pelo El País calculam que haja entre 20 mil e 25 mil vítimas a ser recuperadas destas valas comuns, e isto poderá ser feito então num prazo de 4 a 5 anos. E o antigo mausoléu dedicado a Franco, em Valcaídos, precisamente onde estava o corpo ditador até à exumação do ano passado, deverá ser transformado num local de interesse histórico que não faça apologia da memória ditador e que, pelo contrário, faça antes a pedagogia da democracia. A nova lei vai também decretar a nulidade jurídica de todos os julgamentos sumários feitos durante o franquismo. Esta era uma exigência antiga de todas as associações que lidam com este tema da memória.
Uma das novidades desta lei é a imposição de multas pelo seu incumprimento, que podem chegar aos 150 mil euros. Também vai ser ilegalizada e encerrada a Fundação Francisco Franco, bem como todas as instituições que tenham como missão enaltecer a figura do ditador. E Espanha vai também rever a forma como este período da história do país é ensinado nas escolas. As matérias curriculares serão revistas e será dada formação aos professores que as vão ensinar.
É, e depois então da exumação de Franco ano passado, a nova lei abre caminho a outros atos idênticos em relação a outros responsáveis do regime. Em causa estão, por exemplo, o corpo de José António Primo de Rivera, outro dos símbolos da extrema-direita franquista, que está também enterrado, sepultado em Valdecaídos, e ainda de Queipo de Llano, general, que está sepultado em Sevilha, na Basílica de Macarena. Esta lei, aprovada ontem pelo Governo, é uma proposta ainda, vai agora dar entrada no Parlamento e deverá ser discutida então e depois aprovada pelos deputados.
Ora, agora vamos para os Estados Unidos, onde quase 300 mil americanos terão comprado armas sem que o cadastro fosse fiscalizado por causa da pandemia. A venda de armas disparou nos últimos meses. Lá está, quase 300 mil americanos podem ter adquirido armas sem o respectivo background check, ou seja, sem que esse cadastro fosse analisado. Isto são dados obtidos pelo FBI, que foram analisados pelo grupo que advoca o direito a ter armas. E à medida que a violência no país cresce, é, enfim, normal que aumente também a compra de armas, sobretudo porque ela é livre nos Estados Unidos. Os dados adquiridos entram através de um pedido à Organização Oficial para a Liberdade de Informação, mostram que os americanos compraram armas durante a pandemia e o número de fiscalizações a esses cadastros ficaram atrasadas e aumentaram 54%.
É, e segundo a Lei Federal para a Aquisição de Armas, os vendedores podem vender uma arma sem pesquisar esse passado. Isso demora cerca de 3 dias e se o negócio florescer mais de 5% das verificações, que são 5,6 milhões, entre março e junho demoram mais de dos 3 dias exigidos pela lei, o que significa quase 300 mil pessoas compraram uma arma sem que o cadastro fosse analisado.
Uhum. A compra de armas disparou, assim, por causa e durante a pandemia, com o FBI a conduzir mais de 93% de verificações durante março e julho, como dizias, quando comparado com o mesmo período do ano passado. Mesmo assim, não foi suficiente. Em maio, o Departamento de Justiça pediu ao Congresso mais recursos, incluindo mais pessoas, mais staff, para conduzir estas investigações.
No início desta pandemia, então, o Departamento de Justiça avisou a administração Trump, o presidente Trump, que este sistema de verificação ia ficar entupido, assoberbado, e em vez de o problema ter sido devidamente tratado, o que fez Trump foi acrescentar gás ou torná-lo ainda mais ao facto de se, ao processo de compra de armas. Isto é uma acusação de Rob Wilcox, que é diretor de estratégia para a Associação de Segurança de Armas. Isto ele foi citado pela Forbes.
Em março, o debate devia ter começado com a declaração de sucessivos estados de emergência, mas há administração Trump determinou que não era essencial e empurrou estes debates mais para a frente. O Departamento de Justiça confirma que o pior aconteceu. Milhares de armas foram compradas e, muito provavelmente, dizem, foram parar às mãos erradas. Enquanto outro tipo de crimes tornaram-se menos comuns nos passados 6 meses, a violência com armas aumentou. Em maio, há um arquivo para a violência armada nos Estados Unidos e, segundo o Wall Street Journal, 36 das 50 maiores cidades nos Estados Unidos viram subir mais de 2 dígitos o número de homicídios, o que resultou num aumento de 24% só este ano.
Bom, que o crime de homicídio disparou nas cidades mais populosas dos Estados Unidos não é novo, não é um dado novo, mas que o aumento chegou aos 2 dígitos, de facto, é uma novidade, é uma coisa rara. Os dados foram conhecidos e provam que há alguns crimes que, de facto, diminuíram, mas os mais violentos com recurso à arma de fogo aumentaram.
Esse aumento sinaliza um novo problema de segurança pública que está relacionado com a recessão, mas também com as manifestações contra a polícia. A percentagem de assassinatos é ainda baixa, comparada com números de décadas anteriores, mas se não for debelado agora, pode voltar a trazer às ruas ambientes de violência depois de 2 décadas a combater o crime. A análise do Wall Street Journal às estatísticas do crime nas tais 50 maiores cidades mostra que o número de homicídios reportados subiu para 3.612. A polícia, os investigadores, os mayors das cidades, os líderes das comunidades estão preocupados com este caldo que leva ao crime com recurso à arma de fogo. As autoridades policiais suspeitam que este aumento está também relacionado com a criação de mais gangues que assustam as ruas, nomeadamente de Filadélfia, Detroit, Memphis, Chicago e Tennessee, onde se contam que há mais de 8 homicídios por dia, mais 8 do que havia do que a média anterior. Os locais menos violentos tradicionalmente também foram atacados por este pico de violência. Falamos de Omaha, no Nebraska, ou Phoenix, no total, 36 das tais cidades, das 50 cidades analisadas, viram então o número de homicídios disparar. Jens Ludwig, da Universidade de Chicago e responsável pelo Laboratório Criminal em Chicago, está a examinar os dados recolhidos e disse ao New York Times que ficou surpreendido com a consistência dos números em diferentes cidades. São semelhantes e atravessam a América, o que significa que este movimento está para ficar enquanto durarem as condições resultantes da pandemia, como o aumento do desemprego, por exemplo. Mas o que mais temem é que pós-pandemia, pós-recessão e com a economia a crescer de novo, as armas vendidas continuem a ser guardadas e usadas, o que poderá fazer com que os assaltos e crimes violentos possam continuar a ser levados a cabo com recurso à violência, exatamente porque é muito fácil comprar uma arma nos Estados Unidos.
They say they want to bring me down.
Eric Clapton com I Shot the Sheriff no fecho de mais um Zoom da Rádio Observador, sempre com o Judito França e o Paulo Ferreira. Se não ouviu desde o início, já sabe que pode fazê-lo dentro de instantes em podcast. Agora 7:45, olhamos para as notícias que marcam esta manhã. Carla Jorge Carvalho.
Foram libertados os 9 migrantes marroquinos que estiveram mais de 90 dias detidos no centro de instalação temporária de Faro. Detidos em junho, depois de terem desembarcado ilegalmente, chegaram a ter uma ordem de expulsão, mas agora o CEF já não podia mantê-los sob custódia no centro temporário. É o que avança o Diário de Notícias desta manhã. Portugal e Espanha vão discutir a evolução da pandemia nos dois países, no encontro que está marcado para a próxima sexta-feira. O anúncio surge numa altura em que Espanha ultrapassou os 600 mil casos confirmados de Covid-19 e as 30 mil mortes desde o início da pandemia. O Benfica está fora do acesso à Liga dos Campeões. No primeiro jogo oficial de Jorge Jesus, desde o regresso, os encarnados perderam com o PAOK de Abel Ferreira por 2-1. No final do encontro, o técnico do Benfica assumiu a responsabilidade pela eliminação e reconheceu que os encarnados não queriam estar na Liga Europa.
Carla Jorge Carvalho com as principais notícias do dia na Rádio Observador. À hora certa, voltamos a olhar para a atualidade. Agora ficamos a 14 minutos das 8, é hora de jet lag.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.